Vereador Lélio Alvarenga, vereadora Elina, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Mauro José Severiano, do PSDB, vereador Lizeia José Borges, vereador Télio Júnior, vereador João da Luz, vereador Antônio Gomide, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Fernando, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sua presença de Deus, clara aberta, presente sessão, e solicito a vereadora Eliner Rosa faça a leitura do texto bíblico.
Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Salmo 33.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência, projetos e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2017, aos 6 dias do mês de março de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatando o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também projetos e correspondências e encaminhadas às comissões e também requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga e Vilma Rodrigues. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Luzimar Silva, Antônio Gomide, Jackson Charles, Mauro Severiano, Jean Carlos e Domingos do Cedo. Na ordem do dia, houve votação de vetos, de moção de aplauso, de moção de repúdio e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para dia 7 de março em horário regimental. Leitura de envio de proposição do vereador João da Luz. Dispõe sobre a concessão e outorga de título de cidadania ao odontólogo Dr. Edinamar Gonçalves. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador José Fernando. Requer serviço de limpeza e roçagem no Cartódromo Internacional de Anápolis. Requerimento da vereadora Vilma Rodrigues. Requer moção de aplauso à Faculdade Metropolitana pela promoção do trote solidário. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer a instalação de unidade de posto de saúde no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador João da Luz. Requer a Secretaria Municipal de Obras e ativação do serviço de roçagem dos lotes baldios localizados entre a creche tropical e o colégio Genoveva Resende no setor tropical. Requerimento do vereador Pastor Elias. Serviço de tapa-buraco na rua Abolição, Chácara Água Fria, Jardim dos Palmares. Também serviço de tapa-buraco na avenida Sérvio Túlio, Residencial Ipanema. Também serviço de tapa-buraco na rua Itaberaí, bairro Jaiara. Serviços de tapa-buracos também na rua Teles Reis, bairro São Carlos, segunda etapa. Também do vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco na extensão da avenida Engenheiro Geraldo, no Anápolis City. Também serviço de tapa-buraco na avenida Goiás, no bairro Calista Abraão. Serviço de tapa-buraco na rua Borges de Medeiros, também no bairro Calista Abraão. Instalação de lombofaixa na Avenida Goiás, Jardim Petrópolis, em frente à Escola Bom Samaritano. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer serviço de roçagem e limpeza em toda extensão da Avenida São Francisco Alves, esquina com a rua Doutor Laureano Peixoto, na Escola Municipal Raimundo de Oliveira, no bairro da Lapa. Também do vereador Deusmar Japão, que requer serviço de retirada de lixo de construção e calçada na rua Joaquim Carrijo, Vila Fabril. Serviço de tapa-buraco no bairro Anápolis City, terceira etapa, na rua 584. Também do vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua Manuel da Conceição, bairro Vila Brasil. Também do vereador Deusmar Japão, requer implantação de asfalto em toda extensão da rua Rafael Braga, no bairro Vale das Laranjeiras. Também do vereador Deusmar Japão, que requer serviço de tapa-buraco na avenida Francisco Alves, no bairro da Lapa. Passo ao secretário Fernando Paiva a continuação da leitura de requerimentos.
Bom dia a todos. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando ao prefeito construção de uma praça ao redor do feirão do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita junto ao CMTT a lombofaixa na avenida Quintino Bocaiúva, número 515, em frente à borracharia radial. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita junto à Secretaria do Meio Ambiente revitalização do canteiro central, avenida Sócrates Diniz, bairro Santo André. Requerimento da professora Geli, a vereadora professora Geli, que solicita junto à Secretaria do Meio Ambiente a roçagem e limpeza na lateral da Avenida Amazonas, bairro de Lourdes. Requerimento da professora, vereadora professora Geli, que solicita, requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos na Avenida Araguaia, esquina com a Avenida Liberdade, no bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, requer junto ao CMTT quebra-molas na rua 26C, quadra 3A, lote 8, Chacras Americanas, no bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, que solicita junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos na rua Senador Canedo, número 175, bairro Jundiaí. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Santa Cecília, principalmente na linha de ônibus. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Filósofo Machado, principalmente em frente à Escola Municipal Ayrton Senna. Requerimento da vereadora professora Geli, solicita junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na Avenida JK, quadra 19, lote 15, Jundiaí Industrial. Requerimento ainda da vereadora professora Geli, junto ao CMTT, a ampliação do horário das linhas de ônibus para o residencial São Cristóvão. Só isso, senhor presidente. Secretário.
A palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretários. Na sequência, pequeno expediente, convido a vereadora Thaís a fazer outra palavra.
Bom dia a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, profissionais da imprensa, senhoras e senhores que nos acompanham pelos veículos de comunicação da Câmara e pelas redes sociais, bom dia. Senhor presidente, é fato que estamos vivendo uma crise sem precedentes no sistema penitenciário, cadeias e presídios superlotados em situação degradante. As rebeliões e massacres ocorridos em Manaus, Roraima, Rio Grande do Norte e país afora nos deixam estampados na cara da sociedade a falência do Estado brasileiro no que diz respeito à política pública de execução penal e de ressocialização de presos. Todo mundo sabe que, ao invés de presídios, o nome correto para essas unidades deveriam ser universidades do crime, pois ali não se reeduca ninguém. Pelo contrário, o preso sai dali PhD em criminalidade. Na noite do dia 23, fomos surpreendidos com a transferência de 578 presos da penitenciária Odenir Guimarães, situada no município de Aparecida de Goiânia, para Anápolis. E quero aqui deixar registrado o meu repúdio e indignação com uma forma arbitrária, unilateral, que essa ação foi realizada sem nenhuma comunicação prévia com as autoridades constituídas em nosso município. E o pior, esses detentos foram alocados em um presídio inacabado. O calor desse debate a respeito da crise penitenciária e também da crise que vivemos na segurança pública em nossa cidade, me faz vir à tribuna hoje para acrescentar um outro olhar sobre essa realidade. O que estou dizendo, senhor presidente, é que precisamos discutir e respaldar o fortalecimento de políticas públicas que protejam nossas crianças e jovens do acesso, do assédio e cooptação do crime, e dessa forma evitar que um dia eles possam fazer parte dessa triste realidade. O caminho que precisamos trilhar para riscarmos do mapa de uma vez por todas essa situação calamitosa é um investimento pesado em educação, esporte, cultura e oportunidade de emprego para nossa juventude. Nesse sentido, quero aqui defender nessa casa a manutenção e ampliação de programa, de um programa que antes chamava Esporte para Todos e que agora se chama Esporte em Ação. Semana passada, vereador Gomide, eu visitei a Federação Goiana de Judô, com sede aqui em Anápolis, que tem como presidente policial civil e professor Josmar Amaral. Fui lá conhecer em loco como funciona o programa Esporte em Ação e fiquei surpreendida com os números e o impacto desse programa na vida de várias crianças e jovens em situação de risco da nossa cidade. Segundo informações preliminares que chegaram até a mim na sexta-feira, após a repercussão dessa visita em minha página nas redes sociais, por parte da assessoria da Secretaria de Esportes, esse programa atende mais de 11 mil crianças e jovens carentes. Porém, ô vereador Lélio, estou muito preocupada com as informações que recebi, inclusive do presidente da Federação Goiana de Judô, sobre a interrupção da parte desse programa, em virtude do cancelamento dos convênios com essas entidades e associações esportivas. Nós todos aqui somos sabedores da atual realidade econômica do nosso município. Todos nós sabemos da crise financeira que estamos enfrentando, porém, programas como esse e tantos outros de inclusão social que têm como principal objetivo proteger nossos jovens do avanço avassalador das drogas e do tráfico não podem ficar um dia sequer parados. O presidente da federação me disse que o investimento feito pelo município no ano de 2016 com esse convênio ficou em cerca de R$ 160 mil. Reais. Repito, R$ 160 mil reais para atender por um ano mais de 550 crianças carentes com esse programa. Esse recurso é utilizado para a contratação de professores, pagar aluguel, fornecer agasalhos e uniformes e todas as outras despesas menores. Ou seja, a relação custo-benefício é muito pouco diante do enorme ganho social do município com um programa dessa natureza. Para finalizar, senhor presidente, informo que estou caminhando requerimento ao secretário de Esportes, Dr. Vitor, solicitando as informações exatas sobre a realidade atual desses convênios e estaremos também solicitando ao prefeito Roberto a ampliação desse programa de forma a atender mais garotos e garotas em situação de risco que estão espalhados por nossa cidade. Sem mais, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Não havendo mais inscritos, pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido e uso a palavra ao vereador Luiz Lacerda por até 10 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares, a rádio Manchester que cobre aqui a nossa sessão, televisão, bom dia a todos. Senhor presidente, mais uma vez ocupo aqui a tribuna no grande expediente para falar de um assunto aqui das reformas que estão acontecendo lá em Brasília. Vereador Nélio, que até falou aqui ontem a respeito da reforma da Previdência, né, vereador? E, na realidade, o projeto de reforma da Previdência é apenas um dos itens, um dos projetos do pacote de maldade que o governo pirata do presidente Temer preparou contra a classe mais pobre e a classe trabalhadora desse país. Reforma da Previdência é apenas um desses projetos. Que tem também o da reforma trabalhista, Tem também o daquela PEC 241, que virou emenda, já virou emenda constitucional. Aquela PEC que diz que é congelamento de gastos, que na realidade é congelamento de investimentos. E o congelamento de investimentos na área social, que é aquela que mais prejudica, aquela que mais atende o trabalhador, que mais traz benefício para o trabalhador, para a classe mais pobre, que são os investimentos aí na área social. E que o governo não tem nem coragem de falar que essa reforma, que essa PEC dos gastos, ela é justamente, ela vem atingir essa classe. Então ele fala que é congelamento de gastos, porque congelamento de gastos soa bem, né, no ouvido aí do pessoal que escuta, o governo está moralizando, está cortando gastos. Na realidade é porque ele não tem coragem de falar que essa PEC é para retirar direitos também, é para, na realidade, congelar. Se você vai congelar os investimentos do governo, quem que vai ser mais prejudicado com isso? Claro que é a classe mais pobre. São aqueles aí que dependem do Minha Casa Minha Vida, que dependem do Bolsa Família, que dependem aí do PET, que tem aí os programas de esporte que a vereadora Thaís, né? Esses programas são voltados aí para a classe mais pobre. É a classe que vai ser mais atingida com essa reforma, com essa PEC 241. Então o conjunto de maldade começa com a PEC 241, tem a reforma da Previdência, tem a reforma trabalhista e tem agora, não sei se os senhores viram, um projeto de suspensão da dívida dos estados. Que quem vai pagar a conta também é o trabalhador, é o funcionário público, não sei se os senhores já viram esse projeto que está tramitando já também no Congresso Nacional. A suspensão da dívida dos estados, mas quem vai pagar a conta é o servidor público, está enumerado aqui, já estou aqui com o projeto, que enumera os itens, cortando. Proíbe aumento de servidor, gratificações para servidores, proíbe concurso nos próximos anos, proíbe plano de carga e carreira, você melhorar o plano de carga e carreira ali dos servidores. Então é mais um conjunto de maldade que está embutido aí nesse pacote que o presidente Temer está mandando aí para o Congresso, para prejudicar a classe mais pobre. Então a reforma da Previdência, que é preocupante, é muito preocupante, vereador Mauro, oriundo lá da Previdência, sabe do que nós estamos falando, né, vereador? Quantas vezes ali nós estamos falando, porque nós sabemos, quantas vezes nós já tivemos oportunidade ali de ajudar o trabalhador mais pobre, principalmente, que é o que vai ser mais prejudicado agora com esse projeto. Na realidade, ele está querendo extinguir com a aposentadoria. Imagina os senhores, se você tem uma aposentadoria integral agora aqui no Brasil, você vai ter que pagar 49 anos. 49 anos. O que ele está fazendo? Aumentando o tempo de contribuição e reduzindo os benefícios. Reduzindo o valor do benefício, o valor da aposentadoria e aumentando o tempo de contribuição. E já mandou o recado lá, vai ser empurrado goela abaixo. Já mandou o recado. Então a gente fica perguntando, por que só o trabalhador, por que só o mais pobre que vai pagar a conta pela crise? Na realidade, quando esse governo deu o golpe na presidente Dilma, eram dois objetivos muito claros. Barrar a Lava Jato e fazer o pobre pagar a conta pela crise. Esses eram os principais objetivos desse governo Temer. Barrar a Lava Jato, o tiro está saindo pela culatra, porque todo mundo que ele vai indicar lá para cargos no governo, todo ministro que ele vai indicar, todo assessor que ele vai indicar lá, relembra a Lava Jato, porque o cara já foi denunciado não sei quantas vezes lá na operação pelos delatores da Lava Jato. Vai nomear lá um ministro, o cara já foi mencionado lá 30 e tantas vezes lá na Lava Jato. Vai nomear um assessor, está sujo também, porque também já está denunciado lá várias vezes. Então o próprio governo Temer, toda hora que ele vai nomear um assessor, ele mesmo está voltando a Lava Jato à tona, porque, opa, esse cidadão aí não pode, ele está implicado lá na Lava Jato. Então ele mesmo está ressuscitando a cada dia a Operação Lava Jato. Por isso que o tiro saiu pela culatra em relação a barrar a Operação Lava Jato lá no Congresso. E o trabalhador, está aqui, claro, as medidas para fazer o trabalhador, para fazer o pobre pagar a conta pela crise. Nós não vimos, por exemplo, falar em cortar gastos de ninguém, de uma classe melhor, de uma classe superior. O próprio governo, quanto que custa aquelas festinhas lá? Aquelas festinhas que ele está dando para comprar voto, para aprovar as medidas, aquelas festinhas lá nos iates, as festinhas lá no palácio. Podem olhar aí quanto que está custando cada reunião daquela, regada lá, caviar, não sei o que, importado. Naquela hora ali não precisa cortar gasto, ali sempre aumentando os gastos. Para poder, naquelas reuniões ali, comprar voto para poder fazer o Congresso aprovar essas medidas aqui, empurradas goela abaixo. Que ele já avisou que tem alguns pontos aqui da reforma, vereador Lélio, que ele não abre mão, é daquele jeito que ele mandou para o Congresso e acabou. Claro que isso vai ter um preço. Isso aí vão ser várias e várias outras reuniõezinhas daquela de luxo lá, o pobre pagar a conta por esses desmandos lá do governo. Então, mais uma vez, e o senhor ontem usou a palavra aqui, e o senhor tem razão, nós temos que nos mobilizar, porque isso é uma covardia contra a classe trabalhadora, uma covardia contra o pobre que está trabalhador desse país aqui. E eu chamo a atenção ainda aqui para uma carta da OAB. A OAB expediu uma carta, os advogados nossos aqui devem estar sabendo, em relação à reforma da Previdência, repudiando também essas reformas. Vou até ler alguns trechos aqui da carta. Então, a carta aberta que foi mandada. A manifestação e a preocupação em relação ao texto da proposta de reforma da Previdência, PEC 287, tendo em vista que ela está fundamentada em premissas equivocadas e contém inúmeros abusos contra os direitos sociais. Outro trecho que ela fala: a proposta de reforma apresentada pelo governo desfigura o sistema da Previdência Social conquistado ao longo dos anos e dificulta o acesso à aposentadoria e demais benefícios à população brasileira que contribui durante toda a sua vida. Dentre os abusos previstos da PEC 287, aqui ele destaca aqui vários abusos que a OAB, nessa carta aqui, ela está denunciando aqui, lembrando que a OAB é aquela mesma que manifestou favoravelmente a saída da presidente Dilma e colocar o Temer, que disse que era para resolver o problema, principalmente da classe mais pobre, dos trabalhadores aqui no Brasil. Então, se os senhores verem o conjunto de absurdo, o pacote de maldades que está acontecendo lá para fazer a classe mais pobre pagar a conta. A reforma trabalhista, eu estava vendo um debate sobre a reforma trabalhista lá na comissão especial que está analisando a reforma trabalhista, ela está sendo analisada lá sobre dois aspectos. Sobre a promessa do governo, que é para aumentar, trazer mais emprego, aumentar emprego, criar mais empregos e para poder também dar um jeito aí no judiciário, na justiça trabalhista, desafogar a justiça trabalhista, porque dizem que o número de processos que tem na justiça trabalhista é por conta das leis trabalhistas que nós temos. Então, por isso, vão tirar as leis, vão cortar os direitos dos trabalhadores, vai flexibilizar. O trabalhador agora ele vai negociar lá com o patrão a jornada de trabalho, quanto que ele vai ganhar. Aí você pega 15 milhões de pessoas aí desempregadas. Aí você vai negociar com o patrão, o trabalhador fragilizado do jeito que está, passando fome lá dentro de casa, pôr ele para negociar com o patrão quanto que ele vai ganhar, quanto que hora que ele vai trabalhar. Aí vai virar trabalho escravo mesmo. Aí vai virar trabalho escravo. A respeito do problema da demanda aí na justiça trabalhista, do tanto de projeto que tem, teve um deputado lá do lado do governo que disse que existe esse tanto de processo na justiça trabalhista porque o trabalhador é malandro. Diz que ele fica criando ali as situações para poder levar o patrão na justiça. Veja o que ele teve coragem de dizer. Que a culpa é do trabalhador porque ele é malandro e ele fica ali. Se o patrão tivesse cumprindo a lei, não tinha esse tanto de processo lá na justiça. Então é mais um pega, mais um arapuca para o trabalhador também, essa reforma trabalhista. Então é a PEC 241, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e agora também essa lei da suspensão dos gastos dos estados, que é um absurdo. Só para terminar, presidente, uma das propostas aqui, não deu tempo de ler aqui tudo, da suspensão dos gastos do estado, mas uma das propostas aqui que o estado é obrigado a fazer para poder aderir a esse pacote de suspensão dos gastos, vereador Lélio, é aumentar a contribuição do servidor para no mínimo, 14%. Podendo chegar mais se a situação complicar mais. No mínimo 14%. Então, para os senhores verem que realmente quem vai pagar a conta por tudo isso, o desmando que esse novo governo está fazendo no país, é sem dúvida nenhuma o trabalhador, o funcionário público e a classe mais pobre. Então fica aqui o nosso registro também, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz para até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares, vereadores. Bom dia, imprensa presente. Bom dia, as pessoas que acompanham pela internet, pelo rádio, pela televisão. Nessa oportunidade, eu queria comentar a nossa ida, claro, com a permissão da nossa presidente da Comissão de Educação, a professora Geli. Nós estivemos ontem lá na Secretaria de Educação e nós fomos lá conhecer um pouco melhor do planejamento daquela pasta para a cidade de Anápolis. O que o secretário Alex pretende fazer por Anápolis na educação. Nós sabemos que a educação, ela, no primórdio da criação das crianças, dos adolescentes, para poder preparar, capacitá-lo para o mundo do trabalho, a educação, ela é primordial. Então nós temos essa preocupação. Desculpa. Nós temos essa preocupação porque conhecer o que o secretário pretende fazer por Anápolis durante esses 4 anos. Nós vamos também saber sobre o impacto desse decreto, o 41060. Nós vamos saber se esse decreto vai prejudicar também os profissionais da educação. Que é muito importante a gente saber que os profissionais da educação, eles, por merecimento e por mérito, eles conquistaram essa gratificação. Então, existe uma preocupação muito grande e nós vamos saber do secretário esses acontecimentos aí que vão acontecer na cidade, que pode prejudicar os professores e os profissionais ligados à educação. Nós também levantamos algumas questões sobre o que vem a ser esse tal de voucher. O que é esse voucher? Foi um comentário que o vice-prefeito fez em uma entrevista. Isso preocupou muito a comissão. Nós já reunimos várias vezes para poder identificar o que é isso, voucher. Nós sabemos que existe um problema de déficit na cidade. Nós temos quase 4 mil crianças de 0 a 5 anos que precisam ser atendidas. Elas precisam ser atendidas. E nós queremos sim que o prefeito faça um planejamento eficiente, um planejamento que venha atender esses pais, por o fato deles não serem contemplados pelo município. E é uma garantia constitucional. Então nós queremos sim ver essas crianças sendo assistidas pelo município. Mas nós precisamos de ter coerência e precisamos de ter responsabilidade. Nós temos 5 creches que estão em construção, que estão em andamento. Eu fiquei muito feliz com o secretário de falar que as obras não serão interrompidas. Nós estamos acompanhando aí em vários municípios que essas creches, elas têm sido interrompidas as construções e têm sido devolvido o dinheiro para o governo federal pelo fato de não terem condições de administrá-la, porque a responsabilidade de administração do pessoal é do município. E ele nos garantiu que essas creches serão concluídas. E aí eu me apego a números. Por exemplo, nós temos 5 creches em andamento, certo? Nós temos aproximadamente 4 mil crianças para serem atendidas. Então por que que vem apresentar uma outra propositura, igual esse voucher, que na verdade é uma participação público-privada, é uma terceirização embutido, né? É uma OS embutido. Então os professores, os profissionais estão preocupados sim com essa propositura, com essa ideia. Nós queremos discutir como que o secretário vai resolver esse problema, porque é uma demanda que existe no município e nós queremos que essa demanda seja atendida, mas de forma responsável. Nós também falamos sobre os déficits, né? A pasta da educação tem muitos déficits. Falta professores, falta cuidadores, falta vigias, auxiliares. Então nós queremos sim que essa pasta seja uma pasta que seja bem planejada e nós vamos acompanhar de perto. A Comissão de Educação estará acompanhando de perto e desejando para o secretário Alex, né, que ele seja bem sucedido. mas que tenha responsabilidade com relação a novas proposituras aí que a gente tem analisado aí com frequência, que não pode ser viável para a cidade. Nós também falamos sobre o planejamento, o que pretende a pasta. Ele nos garantiu que de 5 a 10 escolas por ano será ampliada e será reformadas. Ele não especificou qual, mas nós vamos levantar todas que precisam. A gente vai estar levantando as escolas, a gente vai estar visitando, não é, professora Geli? Nós vamos estar visitando e vamos estar levando ao conhecimento dele as que têm maior prioridade e maior necessidade. Nós também falamos sobre a escola de Interlândia, né? A escola de Interlândia que precisa urgentemente de reforma. E ele falou que vai priorizar essa reforma. E o que eu gostaria de dizer é que, com relação ao voucher, o número que foi apresentado como proposta seria R$ 400 por aluno. E hoje é R$ 2.300 por aluno ano. 400 seria mês. Então, por exemplo, nessa proposta a gente vê que já é inviável. Se você paga R$ 2.300 por ano, por aluno, se você vai pagar para uma voucher R$ 400 por mês, então a gente já vê que o número não bate. Então a gente precisa de ter assim, razoabilidade com relação à viabilidade. Nós temos que ter viabilidade em qualquer proposta. Então nós estamos acompanhando de perto esse voucher aí, que de repente pode querer surpreender a gente aí. Eu chamo todos os vereadores para poder acompanhar essa propositura. Eu queria só falar aqui um segundo assunto. Sobre
uma parte rapidinho, vereador.
Sim.
Só para complementar, quando você falou escola de Interlândia, nós destacamos as escolas que estão aguardando a reforma e destacamos os distritos, Interlândia e também Bramápolis, que Bramápolis tem um postinho que funciona dentro da escola e foi nos garantido que será cedido pelo menos uma das salas já de imediato para iniciar lá o Jardim 2. E tratamos também a respeito dos vigias das escolas e a progressão dos professores P3 para P4 e P4 para P5. E nós deixamos todas essas solicitações lá junto com o nosso secretário e aguardamos uma resposta positiva de todas elas. Muito obrigada, vereador.
Ok. Nós fizemos um protocolo aí de conceder um título de cidadão para o nosso amigo o doutor Edinamar Gonçalves, o Mazinho. E é uma pessoa que já labora pela cidade há muito tempo. Ele nasceu em Goianápolis. Ele tem feito um bom trabalho para a cidade de Anápolis. E eu achei por bem homenageá-lo através desse título de cidadão, né, que essa casa oferece. E nós vamos estar programando a agenda e já convido todos os vereadores para estar com a gente aí nesse evento aí. O Mazinho, como é conhecido, né, é uma pessoa esplêndida, uma pessoa extraordinária. Obrigado, presidente, obrigado a todos.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lisier José Borges para até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente, Hamilton Filho. Em seu nome, cumprimento os demais pares da mesa e também os demais vereadores e as outras pessoas que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Estive com o senhor ainda no início dessa sessão e o senhor me adianta aí que não foi formalizada a presença do nosso bispo aqui nessa casa, como é praxe, né? Nós já há alguns anos a gente vem recebendo a ilustre presença do bispo aqui para nos falar a respeito da campanha da fraternidade. Então eu vou usar uma parte do meu tempo aqui para discorrer rapidamente sobre esse assunto, nós estamos aí em plena campanha da fraternidade, que é o período da quaresma, né, dos católicos, dos cristãos, que compreende aí, algumas pessoas avaliam o prazo equivocadamente, mas ela inicia na quarta-feira de cinzas e encerra no domingo de Ramos. Não encerra na Páscoa, encerra no domingo de Ramos, e aí nós iniciamos a Semana Santa, né? E nesse período, há um período aí de introspecção, né? Então, as pessoas, a própria igreja, ela se manifesta com questões de apelo, de grande apelo social, né? E o ano passado e esse ano, novamente, ela vem falando aí das questões ambientais. Este ano, a campanha da fraternidade tem como tema os biomas brasileiros e a defesa da vida. Aí vai muito partindo com as reservas ambientais, os povos indígenas, uma série de coisas que vão ser incluídas nessas questões aí. E o lema, cultivar e guardar a criação, né? Então, é basicamente isso, né? Nesse período, principalmente os católicos, claro, deixando bem claro que aí que é um período também ecumênico, não é só a igreja abre, a igreja católica abre isso aí para os demais cultos, não diria os demais credos. Os evangélicos são sempre convidados. Nós temos eventualmente, o ano passado mesmo, nós tivemos um pastor falando para nós na hora da homilia, né, durante a nossa missa, né? Então, lá na paróquia São Sebastião, nós recebemos lá o ano passado, o ano retrasado, um pastor para falar sobre esse assunto também. Então, é muito interessante. Nesse período, há a questão também do jejum, que é a nossa ligação com a nossa natureza humana, ou seja, nós fazemos o jejum e a abstinência para entendermos, né, que nós somos pessoas, nós somos humanos e estamos aqui nessa terra como humanos. E fazemos a oração, que é a nossa ligação com o Pai Celestial. Então, nós temos essas questões e a caridade, que é, obviamente, a nossa ligação com o próximo. Então, é um período de jejum e abstinência, né, para nós lembrarmos da nossa questão humana, a oração, que nós estamos aqui por uma questão, por um favorecimento, por uma disponibilidade do nosso Pai, e a caridade, que é a nossa questão com os pobres. Isso aí já foi definido lá em Puebla, vereador Lélio, lá em Puebla, que é a igreja, né, fez a opção pelos pobres. Então nós temos que reforçar isso aí. Eu faço parte de um grupo de trabalho que trabalha muito essa questão das pessoas menos privilegiadas pela sociedade. Mas, em breve, acreditamos que o bispo, se não puder de alguma forma vir, ele está com alguns problemas de saúde, ele deve mandar uma pessoa qualificada para falar mais profundamente sobre esse assunto. Mas eu queria discorrer aqui, principalmente, vereador Luiz Lacerda, um assunto que o senhor começou a abordar aqui e passou para outros temas, Lélio falou ontem, que é com relação à reforma da Previdência. Né? E dizer aqui uma coisa, uma situação que a gente tem acompanhado, obviamente não poderia ser diferente, né? Acho que o país inteiro está acompanhando, nós sabemos que é necessário, mas a forma com que está sendo conduzida e a falácia, né? E dizer aqui em alto e bom som que o que a gente vem estudando, o que a gente vem analisando, isso não sou eu, não é o vereador Lisieiro, longe de mim, não sou um especialista nessa área, principalmente nas questões previdenciárias, mas não existe rombo na Previdência. Muito pelo contrário. Existe superávit, superávit significativo. Né? O que existe é má gestão. É má gestão nas receitas. É simples fazer a conta ao contrário. A Previdência, ela não recebe verba, ela não tem receita de apenas uma situação, que é o INSS, que é debitado dos funcionários e também da parte do empregador. Então, isso é passado para lá. E eles pegam todas as despesas que são lançadas junto com a Previdência num pacote só. Quer dizer, nós temos um monte de outras receitas. Esclarecendo, eles pegam somente a receita do INSS e colocam todas as despesas. E as despesas não é só a Previdência, inclui aí saúde e assistência social também. Então são vários amparos aí que são utilizados isso aí, inclusive o FAT, né, que é a questão...
Uma parte, isso, vereador.
Que é a questão... só um instante. Que é a questão do seguro-desemprego, enfim, tudo isso é debitado do INSS. E nós temos aí um monte de outras receitas, que é o PIS-PASEP, né, que é especificamente né, para o amparo ao desempregado e outras receitas também, COFINS, que é o lucro dos grandes empresários, das empresas, né? Então tudo isso é lançado dentro do INSS e eles não contabilizam isso. Então é muito fácil. Se você tem duas fontes de renda, ele pega só uma fonte de renda, você vai ter um déficit orçamentário. Isso não tem dúvida nenhuma. Então é essa falácia que está sendo jogada aí, professora Geli. A senhora que convocou a audiência pública, né, é bom que nós tratemos fortemente desse assunto, que nós possamos falar sobre esse assunto com propriedade, né, porque eu estou fazendo aqui uma análise do que eu peguei no mercado, do que a gente vem acompanhando nesses últimos meses, aí, desde que se falou da reforma previdenciária. Como disse o vereador Luiz Lacerda, é o pacote de maldade do governo, né, que está aí maculando uma instituição que é formidável, a nossa Previdência. Agora, e ela é superavitária, para vocês terem uma ideia, ela vem com um superávit crescente. Ela chegou ao seu ápice em 2012, com 78 bilhões de superávit. E com os problemas financeiros que o país tem passado, e não é novidade para ninguém, nós todos sabemos disso, mas em 2015 ainda tivemos um superávit de 20 bilhões. Né? Mas aí se pergunta, de onde que vem esse prejuízo? Já falei uma parte dele, mas aí existe também a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Então isso permite ao governo lançar mão dessas receitas e disponibilizar ela para outras finalidades. Então um superávit que deveria ser feito um fundo, né, porque a população vai aumentando a sua faixa etária, né, vai aumentando, digamos assim, o período, né, de aposentadoria, então teríamos que estar criando um fundo. O governo pega esse superávit e mais alguma receita e joga, né, para pagar juros, principalmente, e outras despesas, ou seja, para cobrir outros rombos. Então, basicamente, é essa a questão. Mas vou conceder um rápido comentário ao vereador Lélio e depois ao Luiz Lacerda para me concluir essa questão.
Obrigado pela parte, senhor vereador. Só para complementar a sua fala, nobre vereador, dizer, ontem, após a última sessão do Senado, o deputado federal, o senador Paulo Paim, um defensor realmente autêntico do trabalhador, das pessoas de bem, falou exatamente o que o senhor está falando aí. Na verdade, comprovado que não existe débito. Pelo contrário, superávit. Muito grande, ele entrou, protocolou ontem o pedido de CPI para exatamente poder averiguar essa situação. Está comprovado, na verdade, essa reforma da Previdência é uma enganação. Agradeço pela parte, só para contribuir com o senhor.
Obrigado. Luiz Lacerda.
Obrigado pela parte, nobre colega. Apenas para relatar também que tudo isso aí que vocês nos traz, está relatado aqui na carta, nessa carta da OAB, e que também dá ponta aqui um desrespeito total, descumprimento em alguns artigos aqui da Constituição, principalmente o 194 e o 195. Mas essa reforma da Previdência, ela vai causar aí impacto negativo em tudo quanto é área que nós pudermos imaginar. Uma das áreas, por exemplo, os municípios, vários municípios brasileiros, praticamente a receita do município ali, o que faz girar o capitalzinho no município ali, vem das aposentadorias. Vem ali do benefício, do LOAS, da aposentadoria do trabalhador rural. Então tem alguns municípios aí que essa circulação desse dinheiro, desse capital, ele é a maior fonte de receita do município, que o governo agora está querendo retirar essas aposentadorias, dificultar, e certamente vai trazer dificuldade também para esses municípios, onde o principal capital de giro ali vem dos benefícios. Mas são diversas, várias e várias consequências negativas que essa reforma vai trazer para o trabalhador brasileiro. Obrigado, presidente.
Devolvo a palavra. Bom, então o prazo já expirou, mas de qualquer forma é o seguinte, a expectativa de vida vai aumentando, então quer dizer, a receita do INSS, da Previdência Social, tem que ser, ao invés de ser diminuída, desviada, deveria ser aumentada. E hoje está correndo no Congresso também um aumento da DRU, que hoje está em torno de 20%, para passar para 30%. Ou seja, estão tentando abocanhar ainda mais
né, a nossa já combalida, eu não diria combalida, se estivesse sendo bem administrada, se o governo federal estivesse administrando bem, estaria tranquilo, nós estaríamos tranquilos aqui esperando o dia dos aposentados. Ah, Milton, o senhor ainda está muito jovem, não está pensando nisso, mas é uma preocupação nós de maior idade já estarmos aí nos preparando para essa questão. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzi. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro José Severiano para estar 10 minutos.
Senhor presidente, Hamilton, vereadores, vereadoras. Senhor presidente, é o tema aí que eu sempre estou discutindo nessa casa, vai ser motivo de discussão até em meados de agosto, é o tema da Previdência Social. O vereador Luiz Lacerda abordou aqui, é preocupante para nós brasileiros. E nós vamos sempre discutir isso aqui, que quando eu falo que essa casa de leis é para discutir os temas, não só locais, também a nível nacionais. É preocupante, mas muito preocupante mesmo. O que está acontecendo na Previdência, Luiz Lacerda, a gente que trabalhou, pelo menos eu trabalhei por mais de 35 anos ali naquela instituição, é uma corrida em massa para todo mundo aposentar. Todo mundo. E medo, e terrorismo, né, que o governo Temer, né, e a sua tropa de choque está aí mobilizando o Senado, né, se isso passa ou não. Então, mas acho que não vai passar do jeito que eles querem, não. É, vai ter muitas emendas ali, que não tem como. Eu mesmo, se não fosse um cidadão aposentado, eu teria medo. Não é por causa da idade. É o tempo de serviço, é o tempo de contribuição. Tem vários ângulos na Previdência Social. A gente, que é um estudioso no assunto, graças a Deus eu sou bacharel em Direito e fiz pós-graduação nessa área, né, sem medo de errar, trabalhando naquela instituição, mais de 30 anos, então eu tinha que aprender, por obrigação minha eu tinha que aprender. É preocupante mesmo, do Iapoque ao Chuí. Mas está correndo pessoas, uma corrida, né, uma avalanche, para as pessoas procurar um meio de se aposentar mais cedo. Não tem condições, né, de... O INSS, eu falo INPS que sou antigo, eu sou do tempo INSS, INPS até o vereador Antônio Roberto Gomides, que não existe mais. Não existe. Não existe, eu sou do centro do Sandu. Graças a Deus. Eu estou velho e estou vivendo. Agora você é novo e tá muito bom, não, vereador. Você está muito bom das pernas, não. Pelo seu nervo assim, político, você acha que vai viver muito tempo, não. Porque você é muito nervoso politicamente. Você é um bom pai. Mas sem a política. Político você é. Mas deixando as brincadeiras de lado, voltando ao tema da Previdência Social, eu sou de um tempo que quando eu já trabalhava na Previdência, vereador. Domingos. Esse órgão arrecada tanto no Brasil, mas arrecada tanto, é o órgão que mais arrecada. Mas é onde tem mais ladrão também. É de Jorgina para cima. Os bons advogados, não todos. Pega, não tem nada a ver com a Previdência, mas faz o malandrado aqui fora, saqueia os cofres da Previdência. E, nos anos 70, se não me engano, estava se construindo uma das maiores hidrelétricas do mundo. Eu acho que ela está em terceiro lugar agora. Está perdendo só para a Rússia agora. A Itaipu, você sabe que ela não é totalmente brasileira. Ela é binacional. Ela pertence um pouco do Brasil. Acho que é 70% e pouco das ações é nacional. E o restante é do Paraguai. Quando você está construindo essa empresa, desviaram verba da Previdência Social para construir essa empresa. Saquearam o cofre da Previdência. Desviaram, que não podia. Se... O benefício da Previdência Social é para o trabalhador. Foi criado no governo Vargas em 1940 e poucos. A Previdência Social ela é mundial. Ela foi, se não me engano, me falha a memória, em 1800 e não sei quantos, na Alemanha. E vem instalando no Brasil. A Previdência Social não é só no Brasil, não. Todo país tem a Previdência Social. Mas a nossa é capenga. Todos os políticos que passam ali saquei a Previdência Social. Todos. E agora, o senhor Temer, para mim é um saque. Para mim está saqueando aquilo que é garantido pela Constituição, que é do povo brasileiro, é um orgulho do povo brasileiro. O que é que ele joga esse pacote esdrúxulo ali, entendeu? Na calada da noite e pressa, está apertando os deputados. Ó, vota aí, senão você não é da minha base, não. Tem que votar. Gente, diz que é regime de urgência.
Então vamos com calma, vamos com calma. Então isso aí que fica o alerta para todo brasileiro, e eu vou desbruçar nessa tribuna e falar que um dia minha voz chega no Congresso Nacional. Ontem mesmo eu passei e-mail para 3 senadores e 2 deputados que eu conheço. Não vota nessa porcaria, não. Nós estamos estudando aqui para ver o que é o melhor. Então, eu pediria a vocês, os senadores do partido, de Vossa Excelência, os deputados, tá lá, não precisa ser de Goiás, não. Isso é lei nacional, pode ser do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Tenha piedade do povo brasileiro. Mas, por outro lado, senhor presidente, ainda tem, me resta uns 5 minutos, voltando ao caso do senhor Marconi Perillo. Isso aí é inconstitucional, ilegal e, mais de tudo, imoral, vereador João da Luz. Imoral! O maior invasor de prédio público do Estado de Goiás, a partir do dia 24, o maior invasor do Estado de Goiás chama-se Marconi Perillo. Que aquele prédio não é nosso, não. Aquele prédio não é do Estado, não, vereador. Aquele prédio é da Caixa Econômica Federal ainda, que não foi pago. Ali tem dinheiro do povo. Não foi entregue para o Estado, não. Isso é uma invasão. Isso é inconstitucional. Isso é ilegal. Isso é imoral que o governo está fazendo aqui. E ainda vai para Dubai ainda. Passear, não. Trabalho do Estado. Mas por quê, poxa? Colocaram o vice-governador na pasta da segurança pública. O que é que ele fez para a segurança pública? Levou um tiro, que ele não tinha segurança nem de si, ele não tinha. Ele não teve competência de pôr segurança nem para ele. Andando-se no carro aberto lá em Tubiara, levou um tiro. Ele não tem segurança nem para ele. Como que ele vai entender de segurança? Ainda jogaram o homem. Aí ele, com medo, saiu da segurança pública, porque foi incompetente, que não deu para ser gestor da pasta. Ele falou, olha, eu sou vice-governador, ganho bem também, eu vou largar essa pasta. E deixou na mão de outro. Para com isso. Então a gente aqui em Anápolis usa essa tribuna com indignação. Eu, como vereador, membro dessa casa, por 7º mandato, estou me desabafando aqui, vou desabafar. Quando o governador fazer uma coisa boa, eu sou o primeiro aqui a elogiá-lo. Não interessa ela no meu partido ou não. Então é isso que fica a indignação. Ele é o maior invasor. Aí ele vem, talvez no tempo passado, ou futuramente ele pode inaugurar, fazer umas casas pelo Estado, ele não pode evitar, antes dessa casa ser entregue, das pessoas invadir, não. Que moral que ele tem, depois falar, não pode invadir as casas que eu estou fazendo para a população a nível dos 240 e poucos munícipes goianos, se ele constrói algumas casas aí pelo Estado. Se as pessoas invadirem, ele não tem moral nenhuma para provocar o Ministério Público e retirar esse pessoal de lá, não. Se ele é o pior invasor, ele invasou um patrimônio que não é dele. Então isso aí é inconstitucional, imoral. Então ele está invadindo uma coisa que não é dele, não é do Estado. Que ali a Caixa Econômica não permitiu, não teve inauguração e não pagou o restante que o Estado está devendo para o presídio. Que tem uma verba ali, que ela é federal também, que o Ministério Público tem um convênio com o Ministério da segurança, que essa verba, se não me engano, é 50% e poucos, vem da verba federal. Então, eu fico olhando assim, às vezes, quando eu falo que não tem liderança política goiana, não tem, não tem. Que liderança política nós temos aqui? Dessa casa aqui já saiu senador da República, governador, ministro da Saúde. Olha, nós não temos liderança política nada. Eu fui há algum tempo que Anápolis tinha 5 deputados estaduais. E na mesma legislatura, 3 federais. E posso contar aqui. Era Vôr Martins, Romualdo Santilo, o delegado Jocely Machado, e um que foi secretário de Segurança Pública, Ronaldo Jaime, e Newton Alves. 5 na mesma legislatura. E federal, Aldo Arantes, Fernando Cunha e Edmar Santilo. Por isso que eu falo que não tem representação política em Anápolis. Hoje nós temos 1 deputado estadual. E o colégio eleitoral naquele tempo era 52 mil votos. 52 mil votos. Hoje nós temos colégio eleitoral aqui. É o maior do Estado. Só perde para a capital. 270 mil. Então é isso. Não temos liderança política. Por quê? As pessoas vêm de fora pedir voto aqui porque não estão satisfeitos com a liderança aqui. Eu sou a favor que venha alguém de fora pegar a voto aqui, como os demais aqui, pega a voto. No Biataba, Serra, Porongatu, no Vale do São Patrício, no Vale da Araguaia. Nós estamos faltando liderança política na cidade. Que se tivesse 5 deputados aqui, e três federais, duvido o senhor Marconi, ele pensaria duas vezes, ali tem peso político, tem força política. Então é isso, a gente fica indignado. Nós temos que vereador, cadê o povo que está no governo? Como segundo escalão. Eles tinham que manifestar também, não deixar só para a classe política, não. Os caras de confiança. Tinha que fazer pressão no governador, que está cheio de gente do governo, Marconi Perillo, que é de Anápolis. E não tem mandato, não. É isso, não deixar só a Câmara falar aqui em voz alta, não. Nós somos políticos. Eles também são formadores de opinião e exercem cargo no governo Marconi. Então, volto a frisar. Estou devolvendo a palavra para a mesa, me restam só 9 segundos. É isso aí. E sobre a Previdência Social, não é o primeiro debate aqui. Essa lampança que eles estão fazendo no Congresso lá, uma parte da banda podre. Ninguém fala mal do Simo, que deixou o Senado grande, cacique da política nacional, um homem que saiu do Congresso mais de 40 anos, saiu com a mão limpa. O Paim também, Paim, um moço lá que produz serviço a favor dos aposentados. Mas aquela banda podre, que está toda enrolada na CPI, mais de uns tem 10 processos, e esse, o Janô não desengaveta, não. Por que que não desengaveta isso aí? Faz uma varredura nesse Congresso Nacional, gente. Nossa Senhora, mas o que tem de malandro ali, saqueando, começa de Roraima, seu Jucá, vai até não sei aonde. Uma cambada de picaretas. E eu não espero nesse povo, não. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Não havendo mais inscritos, o grande expediente declara encerrado o grande expediente. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos de Paula, vereadora Vilma Rodrigues, vereadora Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Gomide, vereador João da Luz, desculpa João da Luz, vereador Pastor Elias, vereadora Professora Geli, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Obrigado. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e passo a palavra para o secretário para as matérias que estão sendo da pauta.
Veto 10 de 2017 do Executivo. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo da Lei 78/2016, que institui o Programa Municipal de Apoio a Entidades e Hospitais Filantrópicos Sem Fins Lucrativos e dá outras providências. Esse veto tem um pedido de vista do nobre colega vereador Pedro Mariano.
Veto. Vias concedidas.
Veto 11 de 2017 do Executivo. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo da Lei 81 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa de transporte público urbano do município disponibilizar a usuários e passageiros sinal de internet via Wi-Fi.
Então, pedido de vista do vereador Jean Carlos, a vista também está deferida.
Votação de requerimentos. Tem uma moção de aplauso da vereadora Vilma Rodrigues à Faculdade Metropolitana pela promoção de trote solidário. Com a palavra, senhor presidente.
A moção está em discussão. Discussões encerradas. Discussão, vereador Pedro Mariano.
Parabéns, nova vereadora Vilma. Eu vi aquela reportagem. Isso é um exemplo para o país, Fernando. Quando trote, a gente já viu trote, já deu até morte, né, em certos estados, certas cidades, né, pastor Elias? E aí a maneira desse trote, eu acho que é arrecadar mais de 5 mil toneladas, né, Vilma?
É, com licença, vereador. Isso aí a gente fez a Faculdade Fama tem sido uma grande parceira dos abrigos aqui da cidade. Inclusive agora ela está fazendo um projeto com a turma de arquitetura para reformar e terminar aquela igreja ali do Abrigo São Vicente. E esses essas cinco toneladas de alimentos que foi conseguida lá na faculdade, foi distribuída uma tonelada para cada abrigo. Então, foi cinco abrigos que recebeu esses alimentos. Inclusive, um abrigo que chegou lá, o abrigo Jesus Cristo é o Senhor, lá no final do Residencial das Flores, esse abrigo estava, no dia que chegou lá, os alimentos, eles estavam sem açúcar. Então, o café de manhã não teve açúcar. E chegou às 9h30, chegou lá uma tonelada de alimentos. Então, pelo menos por esse mês todo, os cinco abrigos têm alimento. Então, eu quero aqui dividir isso com os nobres vereadores e que isso seja apreciado e aprovado.
Obrigado, Vilma. A moção ainda
eu continuo, aí... presidente. Eu tenho a palavra, ela tirou meu todo discurso, mas aquela boa educação que eu aprendi do meu pai e minha mãe, primeiro as damas, né? Primeiro, elas têm um poder em todo sentido. Eu quero só completar, está faltando um minuto. Isso é um exemplo país, gente. A gente, viu, Vilma? É um exemplo país, que é um trote diferente que veio ajudar. E a falta de açúcar, teve um abrigo que estava faltando, era óleo também, que ia acabar. Então, Fernando, isso é orgulho, a gente sente orgulho, ela vai agradecer o senhor, né? Porque é uma atitude muito bonita e que seja exemplo país. Por que a mídia não explora isso para o resto do país, né, Vilma? Eu acho que tinha de explorar porque é um exemplo. E que esses trotes, rapaz, jogar ovo, isso é a coisa sacanagem danada, que houve até morte em São Paulo, um troço lá na época, né? Então, isso é um exemplo. E parabéns essa moção de Vossa Excelência, que a senhora apresenta, né, aqui nessa casa, onde todos vão aprovar, e eu acho que nós temos de divulgar mais isso em torno da mídia, explorar a mídia, porque é uma coisa boa. Se fosse uma coisa negativa, estava a mídia nacional aí explorando. E como é um exemplo, foi pouco que se falar. Presidente, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, Pedro Mariano.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. Eu parabenizo a vereadora Vilma pela iniciativa, e quero aplaudir aqui a irmã Késia, que é a coordenadora ali do núcleo de extensão e da Faculdade Fama, por essa forma de se fazer trotes. Sem dúvida nenhuma, eu sempre costumo dizer, quando fica aqueles meninos ali, principalmente na Avenida São Francisco, quando eles são aprovados em vestibular, e eles ficam ali pintados e com farinha de trigo, com ovo na cabeça, e pedindo dinheiro, aí eu sempre paro e falo para eles, olha, eu vou contribuir, mas você é um privilegiado de estar agora participando de uma faculdade, e eu gostaria que vocês fizessem outro tipo de trote. Então, que eles possam tomar isso como exemplo e ficar ali no sinaleiro pedindo doação para as pessoas para poder ajudar alguém. Sem dúvida nenhuma, foi uma ação muito bonita e que merece o reconhecimento dessa casa. Parabéns, vereadora.
Obrigado. A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica. Os tutores manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Domingos de Paula. Solicita ao senhor secretário municipal do meio ambiente limpeza de lotes baldios no Parque Jardim Primavera 1. Requerimento do vereador Pedro Mariano. Solicita junto à CMTT solicitação de implantação de lombo-faixa na Avenida Senador Paranhos, bairro Guanabara. Requerimento do vereador Hamilton Filho. Solicita patrulhamento e cascalhamento na avenida, nas ruas em Miranápolis. Vereador Eliner Rosa requer o aumento do horário de ônibus na linha do Residencial São Cristóvão. Vereador João da Luz requer a efetivação do serviço de massa asfáltica no Residencial Reni Cury. Vereador José Fernando solicita sinalização no setor São Jorge e região. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de asfaltamento no Polo Centro, segunda etapa. Vereador Maurão do NPS solicita troca de lâmpadas na rua B, quadra 2, lote 1, setor Jandaia. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua Professor Bem-vindo Machado, bairro Jardim Suíço. Também do vereador Deusmar Japão solicita reparo na iluminação dos postes 14-131-912 e 023-54-901 na rua 5, Jardim Petrópolis. Também Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão na rua Bela Vista, Jardim Santana. Também serviço de tapa-buraco do vereador Deusmar Japão na Avenida Mato Grosso, desde o cruzamento com a Avenida Ana Jacinta até o viaduto Ayrton Senna. Serviço de tapa-buraco na rua Araguaia, residencial Aldeia dos Sonhos. Também serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, loteamento Guanabara. Também serviço de tapa-buraco do vereador Deusmar Japão na Travessa 11, quadra 25, Vila Nossa Senhora da Conceição. Também serviço de tapa-buraco na rua A, número 188, bairro Santa Terezinha. Também serviço de tapa-buraco em toda extensão na rua 3, Jardim Petrópolis. Serviço de tapa-buraco em toda extensão na rua Brabarran, Relô, Caliça Abrão. Serviço de tapa-buraco na rua Erasmo Braga, Vila Brasil. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Solicita junto à CMTT pintura de faixa demarcada em frente ao Zego e também vagas de estacionamentos para idosos. Serviço de limpeza e roçagem na rua 18, residencial Ipanema. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Solicita serviço de instalação de lombofaixa na avenida Ilha Formosa, no bairro residencial Leblon, em frente ao CIMEI. Também do vereador Jean Carlos, serviço de roçagem e limpeza na avenida Ilha Formosa, no Leblon. Serviço no canteiro. Vereador Jean Carlos solicita serviço de instalação de pontos padronizados de embarque e desembarque na avenida Ilha Formosa, também no Leblon. Vereador Jean Carlos solicita cobertura para o CIMEI do residencial Leblon. Também solicita serviço de tapa-buraco na avenida perimetral, bairro Arco Verde. Também solicita serviço de tapa-buraco na rua José Guimarães, no bairro... Rua Doutor José Guimarães, bairro Santo André, na avenida Belo Horizonte, no residencial Vitor Braga. Vereadora professora Geli Sanches solicita serviço de tapa-buracos na avenida Alvorada, quadra 9, lote 2, bairro de Lourdes. Também solicita serviço de limpeza de bueiros na rua Ipiranga, bairro de Lourdes. Também solicita junto à CMTT redutor de velocidade na baixada da Avenida Independência, também no bairro de Lourdes. Também solicita serviço de tapa-buracos na rua Dona Gracinda, bairro São Lourenço. Também solicita junto à CMTT, vereadora Geli Sanches, quebra-molas na Avenida Frei João Batista Vogel, Vila Formosa. Também serviço de tapa-buracos em toda extensão da Avenida Palmares, na Vila Sul. E por fim, da vereadora Geli Sanches, que seja feito policiamento ostensivo no bairro Aldeia dos Sonhos. Vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de limpeza e roçagem na rua 50, quadra 4, lote 53, Parque Brasília, segunda etapa. Serviço de limpeza e roçagem na Praça Virgulino Fernandes Moreira, situado na Rua do Servidor, no Polo Centro. Também solicita serviço de limpeza e roçagem no canteiro central da Avenida Federal, bairro São Jorge. Também solicita, por fim, vereador Valdete Fernandes, serviço de tapa-buraco na Rua São Pedro, quadra 10, lote 3, residencial Bela Vista. Por fim, é só, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos lidos estão aprovados. Antes que eu dê a palavra pela ordem, eu quero que anunciar. Ontem nós discutimos aqui no plenário a questão da transferência de presos da cidade de Aparecida de Goiânia para Anápolis. E nós agendamos, com o auxílio aqui do vereador Pastor Elias, uma sessão especial para tratar do assunto com a presença da Autoridade de Segurança Pública Goiana na próxima sexta-feira, às 9 horas, para que a gente possa discutir com eles a situação. Realmente é a autoridade que tem a competência de transferir ou não levar de volta os presos da cidade de Anápolis para a Goiânia. Então, como desdobramento dessas discussões, agendamos essa audiência pública, foi até solicitada ontem pelo vereador Lélio, vereador Antônio Gomide, discutimos esse respeito. Então está agendado para sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara, essa sessão especial, que é um rito previsto no regimento, para tratar o assunto específico da transferência de presos de Aparecida de Goiânia para Anápolis. Então quero convidar a todos os senhores e senhoras vereadores, deixar aqui já o convite à imprensa que possa vir cobrir essa sessão. Até preferir que fosse realizado no período da manhã, para que pudesse ter a cobertura dos órgãos da imprensa napolina iremos também convidar os órgãos da imprensa do Estado de Goiás, Jornal Popular, TV também Anguera.
Permita-me, eu queria que a gente também chamasse a comunicação, o Canal 10, a Rádio Manchester, para que venha a possibilidade de transmitir essa sessão, porque ela não consta a possibilidade dessa transmissão, mas em caráter excepcional, até para que a população veja o quanto que a Câmara Municipal está preocupada e está lutando na busca da solução desse problema. Também queria que Vossa Excelência incluísse na pauta desse debate, como convidado, o Dr. Gilmar Alves, que é o presidente do Conselho Carcerário da cidade aqui de Anápolis. É uma pessoa que poderá contribuir muito com esse debate. Muito obrigado.
Obrigado, Jacques. Iremos fazer tratativas tanto com a Rádio Manchester, que cobra sessões, com o Canal 10, a possibilidade dessa transmissão, que eu acho que é importante, é um assunto que envolve toda a comunidade anapolina, e certamente temos que dar a maior publicidade a esse debate possível. Eu queria que fizesse um apelo...
Define o horário,
presidente. Às 9 horas da manhã.
Ah, obrigado.
Eu queria fazer aqui um apelo para que todos os senhores e senhoras vereadores possam participar, que eu acho que é um debate importante, é um debate relevante. É um debate que nós temos que continuar nos posicionando nesse sentido. Eu acho que nós temos que externar da forma clara, da forma objetiva, nossa indignação. Iremos convidar, já está apalavrado com o secretário de Segurança Pública, com o coronel, que é o comandante, o superintendente da administração penitenciária do Estado de Goiás, estarão aqui. Então, penso que será um debate importante. Iremos convidar também o Zé Elton, não sei se virá, mas iremos convidar. Então, fica o convite, fica aqui o registro, espero que todos possam participar desse debate. Luta pela ordem, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, amanhã é uma data muito importante a nível internacional. Eu acho que a mulher, não precisa nem dizer, é um papel importante na sociedade brasileira e mundial. Deu do tempo de Joana d'Arc, que aconteceu aquele terror, né? Já lá as mulheres pôr fogo. Eu gostaria que, se tivesse a comemoração que tem, já é lei nessa casa, não sei qual foi o autor da lei, né, que todo dia 8. Eu gostaria que o senhor alterasse a data aí para outro dia, que é tão importante que a pessoa que eu vou agraciar, ela está em viagem, ela vai chegar, vereador Geli, semana que vem. E eu quero ter o prazer de agraciar essa pessoa.
Dia 24, vereador.
Mudou já? 24. Então me desculpa a minha ignorância, mas eu não pediria que fosse amanhã, que o mês de março todo se comemora o mês da mulher, mas a data festiva mesmo, mundialmente, não só doméstica, nem estadual e nem federal, no mundo todo é dia 8, né? Isso é no mundo, é universal isso aí. Então eu gostaria que essa data é tão importante, todos nós aqui vieram do ventre da mãe. Ninguém aqui é filho de chocadeira. Então, todo mundo veio de uma mulher. E essa data... eu acho que não deveria nem existir, que todo dia é dia de mulher. Para mim, ela é tão importante, né? Até Jesus Cristo veio de uma mulher. Então, ninguém é filho de chocadeira. Então, essa data é tão importante, mas já foi alterada. Então, parabéns pela mesa. Presidente, meu muito obrigado. É só isso que eu ia dizer.
Presidente, pela ordem.
Para quem fica registrado, vereador Mauro, a sessão solene de autógrafo da comenda Dulce Faria está agendada para o dia 24 de março. Então está marcada não para essa semana, para o dia 24 de março, conforme anunciado ontem na sessão. Ok? Tá na luta pela ordem, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. É só com relação a essa sessão, que vai ser realizada sexta-feira, às 9 horas, senhor presidente. Eu acredito que, se não tiver aqui o secretário de Segurança Pública, nós vamos ficar novamente no debate. Porque a reunião que foi realizada ontem no Ministério Público, foi feita uma ata, estava ali naquela reunião o superintendente, né, do Sistema Penitenciário do Estado de Goiás, e ele disse que levaria a ata para o secretário de Segurança Pública e para o governador. Então, nós precisamos insistir pela presença ou do secretário ou do governador aqui para que nós possamos falar com eles. Porque senão nós vamos ter mais uma ata para ele poder levar ao conhecimento das autoridades. Então, é preciso fazer essa insistência para que um deles esteja presente aqui, porque são eles que têm a decisão política para a resolução do problema. Devolvo a palavra.
Obrigado, professora Geli. Usa a palavra pela ordem. Liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
É uma das partes que eu ia falar, a Geli já tirou o meu discurso, mas o outro eu vou aproveitar o discurso do Mauro José Severiano. O Dia Internacional sugeria que convidasse nossas ex-vereadoras, principalmente da própria estrutura da vereadora Miri Garcia, que é a lei, né? Ela é da doutora Gina. Não, fala o Dia Internacional da Mulher. Ah, é, doutora Gina, desculpa. Eu de arquivo aqui. Aí convidasse elas para participar também, o presidente. Eu acho que a gente tem sempre buscar lá atrás, o passado para viver o presente. Né? E o presente, o futuro depende do presente. Então é uma sugestão que eu convidaria elas para estar participando também desse momento importante que é o Dia da Mulher na Paulina, aqui na cidade de Anápolis.
Obrigado, Pedro Mariano. Pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também sobre a discussão da presença dos detentos naquele prédio, onde seria ali instalado o novo presídio do município, salutar aí, eu espero que seja proveitosa a audiência, mas eu ouvindo algumas entrevistas, vereador Leandro, e até ele não é responsável, acho que é o coordenador aí do presídio da cadeia pública municipal, que está se desdobrando, inclusive para fazer a gestão lá também no novo, né, presídio, mas sinceramente, pela fala dele, ao que tudo indica, já se passou aí para ele, que não é muito provisório não, viu? Eu escutei hoje alguns comentários, entrevistas, é que já está adequando, já estão fazendo isso e aquilo, e lamentavelmente os indícios são de que a pretensão não é provisória. Então realmente não precisamos bater mais de forma mais ferrenha, até porque, veja bem, ontem a reunião no Ministério Público, se não me engano, com a presença de várias autoridades e segmentos, essa casa aqui, pela mídia, sequer foi, vereador Antônio Gambi, mencionada. Falou-se de todas as instituições, menos da Câmara. Então, assim, infelizmente, né, a mídia não dá cobertura em relação à Câmara. Não estou dizendo generalizando, mas ontem eu percebi a vereadora Geri lá, inclusive falando lá na reunião, mas a instituição Câmara Municipal sequer foi mencionada. Então, assim, é importante fazer, tomara que se agora perceba que a Câmara não está inerte, né, paralisada com essa sessão solene aqui, mas a preocupação, vereadora Geri, só ela esteve lá, é que pela fala do coordenador aqui do presídio, que não tem culpa nenhuma, até me esqueci o nome dele aqui, mas pela fala não está se vendo nada de provisório, não. Os indícios são de que a pretensão é de estabelecer o presídio regional e, lamentavelmente, se permanecer aí. Então nós temos que fazer com que a obra lá da penitenciária lá de Aparecida seja imediatamente tomada a execução, porque se quiser, lá no Japão restabelecer um viaduto que caiu em 15 dias. Aqui, para se corrigir algumas celas, pelo jeito vai perdurar meses. Então, assim, se quiser, tem dinheiro, tem como fazer a recuperação do presídio lá, em caráter emergencial, em dia e noite de reforma. Pelo que eu sei, não caiu o presídio, demoliu-se algumas celas, equipamentos. Então, é necessário que as obras tomem execução em caráter de urgência. E pelo que fiquei sabendo também, eu ouvi também na mídia, a visita lá demonstrou que não estão sendo executadas. Então é preocupante, porque pelo que eu vejo, o indício é de que seja não provisório, mas permanente. Devolvo a palavra.
Debate, presidente. Obrigado, vereador Jean. Quem pediu pela ordem?
Na
ordem. A Geli tinha falado pelo PT, Antônio. O senhor
não pode participar do debate, não?
É pela ordem, é um por partido, né? Não era. Vamos encerrar a hora do dia, abrir as comunicações, que aí pode escrever pelas comunicações. Já escrito o vereador Lizinho, que tinha pedido.
Depois pela comunicação.
Seguindo o vereador Antônio Gomide.
Pela comunicação também, senhor presidente.
Então, escrito Lizinho, Antônio Gomide e Lélio, na sequência. Com a palavra, vereador Lizinho José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Apesar que já fui contemplada a maioria aí da palavra do vereador Jean Carlos,
que é com relação a essa questão aí da permanência ou não dos presos aqui no presídio, tem uma outra situação que é importante salientar, professora Geli, que independente da obra descontinuada, da obra não entregue, como foi falado aqui, aparentemente, segundo informações, os presos aqui estão muito melhor acomodados do que estavam em Goiânia. Né, com todas as dificuldades que nós estamos passando aqui, ou que eles estariam passando aqui, a luz foi ligada de última hora, a água também, mas as acomodações, a depredação que eles fizeram lá, isso aí é uma situação desagradável, né, a depredação que eles fizeram aqui no presídio, mas ainda as acomodações são melhores, são mais seguras, são mais garantidas do que a de Goiânia ou de Aparecida. Então isso é uma situação que nós temos que levar em conta também, porque isso aí reforça ainda mais a intenção deles de permanecerem por mais tempo do que o necessário, né, para se fazer a reforma lá. Não vou dizer nem o tempo necessário. Estão falando até se transformar, ou que havia nos bastidores uma intenção de que isso aqui fosse um presídio regional, Valdete. E aí sim, nós não teríamos acomodações novas, né, para os presos que nós já temos aqui, que já passa de 200 também, que já ia lotar o presídio. Não, eu falo os tradicionais, os que já estavam aqui. Pois é, então já ia superlotar, já ia dobrar a capacidade lá. Então, nós estamos nessa situação. Então, a preocupação é justamente essa. Conforme eu estou dizendo, é importante que nós reforcemos isso aí, porque aqui não pode ser um presídio regional, é para resolver os problemas da cidade, né, que nós já temos muito, o presídio está dentro da cidade, é um risco para aquela comunidade lá, então nós temos que deslocar, usar aquele móvel lá para outras finalidades, que não a reclusão de pessoas. Mas vamos aguardar aí os próximos passos, o resultado dessa nossa reunião. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luizinho. As comunicações, vereador Antônio Gomide.
Abrindo mão, presidente.
As comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu quero apenas nessas comunicações destacar uma fala do vereador Mauro aqui. Que, vereador, quero cumprimentar a Vossa Excelência, Vossa Excelência nos trouxe aqui um ingrediente interessante nesse assunto aí dos presos que foram trazidos aqui. Que realmente a invasão que teve, que nós lembramos aqui, as casas, por exemplo, ali do São Cristóvão, que já estava lá pronta, pessoal já pagando, já a prestação, pagando o condomínio, e não puderam ocupar as casas, enquanto a Caixa não fez a entrega, não teve ali os discursos e tal, a Caixa foi lá oficialmente, fez a entrega, moradores que já estavam, inclusive, pagando as prestações ali, não puderam ocupar as casas. E o senhor nos traz aqui realmente uma situação interessante, onde o governador veio e invadiu aquela obra ali, que as casas já prontas. As casas já prontas e o pessoal já pagando prestação e não podia ocupar as casas. E o governador do estado, e aqui eu falo, governador em exercício, esse governador em exercício, o Zé Hélio, nós vamos ouvir falar, o ano que vem nós vamos ouvir falar muito desse cidadão aí, o senhor Zé Hélio. Ele é que estava com a caneta na mão, apesar de claro que estava recebendo ordem lá do governador Marconi, mas quem estava com a caneta na mão era ele. E essa situação é muito grave mesmo, porque invadiram a obra aqui, o vereador Jean destacou também, a obra não tinha o habitus, não tinha licença nenhuma ainda para ser ocupada, e ela foi invadida, e o governador com esse gesto aí, vereador Mauro, não passou por cima, não foi só disso aí não, ele passou por cima de toda a soberania aqui da nossa cidade, do município de Anápolis, desacatando aqui todo mundo, respeitando todo mundo, passando por cima, não deu satisfação para ninguém, não deu satisfação para o prefeito, não deu satisfação para o legislativo, não deu satisfação para o judiciário, ocupando aquela obra ali numa situação absurda e que nós realmente não podemos ficar calados. Então quero cumprimentar a Vossa Excelência, que embora sendo do partido do governador do PSDB, mas que teve a coragem de chegar e denunciar também essa situação de invasão aqui a essa obra que sequer está ainda terminada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. As comunicações, vereador Lélio Varenga.
Só te parabenizar, Vossa Excelência, mais uma vez, pela sua forma ética, eficiente, que tem conduzido essa casa aqui. Isso nos prova que a direção é essa mesmo. Parabéns. Intimar, basicamente, a todos os nobres vereadores, para que na sexta-feira falte ninguém realmente a essa sessão, gente. É algo grave demais da conta. E é o momento da gente realmente colocar a casa em dias. É o momento da gente realmente poder trazer questões específicas. E foi levantado por um dos nossos colegas aqui a respeito da transmissão. Que realmente seja feita a transmissão ao vivo, para que a sociedade napolina possa acompanhar. Que a Câmara realmente está preocupada com a questão da segurança. Porque foi mencionado também pelo nobre vereador Jean a respeito da audiência com a professora Geli. Poxa, basicamente, ela foi lá, se dispôs, e em momento algum foi mencionada a questão da Câmara. É falta de respeito para com essa entidade. Creio eu que é a oportunidade de cada vereador realmente trazer aqui, indagar pontos principais desse momento. E mais uma vez, parabenizo, presidente, por essa iniciativa. Quero também mencionar também a fala do vereador Luiz Lacerda a respeito da Previdência. Parabéns, vereador. É assim mesmo que nós temos que agir. Nós temos que realmente colocar a cara para levar pancada. Eu acho que desde o momento nós nos decidimos a ser representante do povo, que não seja só na teoria, seja na prática mesmo. Se for necessário da gente ter que ir organizar caravanas até Brasília para pressionar, nós temos que fazer assim. Nós estamos representando o povo, nós não estamos representando nós mesmos. Então, eu te parabenizo pela sua fala, parabéns a todos os nobres vereadores que usou esse tema hoje sobre a Previdência, mas de uma forma específica a vossa excelência. E mais uma vez, senhor presidente, parabéns pela atitude, que realmente possamos, na sexta-feira, poder contribuir para essa grande sessão, que possamos sair daqui realmente com algo definido, que possamos trazer soluções e de uma forma especial, que essa pessoa que for vir representar a segurança pública do Estado possa nos dar uma garantia da solução cumprida. Não só fique teoricamente em promessas. A gente tem que sair aqui, se possível, com o documento assinado por ele, e que essa transmissão seja ao vivo, que seja realmente algo de verdade, que não seja só de balalalalá, que seja realmente atitudes. Parabéns, devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga, obrigado pelos cumprimentos. Cumprimento e agradeço também ao vereador Pastor Elias, que nos auxiliou nas tratativas junto à secretaria. Até em resposta ao senhor, já temos já também o compromisso do Canal 10 de transmitir a sessão, iremos falar com a Rádio Manchester ainda. Então, será, pelo menos televisionado será. Em rádio iremos conversar ainda com a direção da rádio. As comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu, ainda nesse assunto aí, eu queria só contrapor uma fala aqui. Quando um vereador disse que os presos aqui estão muito mais acomodados do que em Goiânia. Se eles estão acomodados, nós estamos incomodados. Santa paciência, nós estamos aqui falando da necessidade, que o presídio está inacabado, que os presos estão lá, além de tudo, desconfortados no local, sem água correta, sem a coleta de lixo, sem alimentação correta, sem uma cozinha adequada, sem uma insalubridade. Está mais acomodado. Tenha certa paciência, não dou conta não. Eu tenho que ter paciência nesse negócio aqui. Mas eu comungo aí, inclusive, com a opinião do vereador Gomide. Eu acho que nós temos que ser um pouco mais audaciosos. Eu acho, presidente, que não adianta a gente trazer aqui a Tânia para falar de Santiago mais. A mesma coisa aí da segurança. Nós temos que tentar, de qualquer maneira, ou marcar uma audiência com o governador para a Câmara Municipal ir lá, ou ele vir aqui. Seja o tal do Zé não sei quanto, seja o Marconi Mirilo, Perillo, seja quem for, quem estiver respondendo pela governadoria. Ele tem que ter a responsabilidade de assumir a péssima atitude que ele tomou. Ele ainda não deu nenhuma declaração justificando para o povo de Anápolis a idiotice que ele fez.
porque é governador, atropelando todos os princípios da lei, inclusive, desrespeitando todas as classes políticas, jurídicas e classistas de Anápolis. Esse que quer ser candidato a governo do estado de Goiás, Anápolis não vai esquecer desse presente, não. Eu não acredito que Anápolis vai esquecer desse presente. Então, eu quero aqui deixar minha indignação mais uma vez com essa atitude, no meu ponto de vista, desrespeitosa, tomada pelo governo do estado, seja lá com quem foi. Se foi pelo Tribunal de Justiça, também foi uma atitude, no meu ponto, impensata também. Eu acho que Anápolis merece um respeito maior do que isso. Anápolis merece muito mais do que isso, do que esse presente de grego que foi dado a Anápolis agora, nesses últimos dias. Mas que nós estamos muito mais incomodados do que eles, acomodados lá nesse novo presídio. Devolvo a palavra, presidente. Ah, presidente, desculpa. Para finalizar, eu quero aqui mais uma vez informar e agradecer. Ontem nós realizamos mais um terço, andando, caminhando, ali na igreja São João Evangelista. Fantástico. Eu diria que a Câmara tem uma audiência maravilhosa. O número de homens aumentou aproximadamente 15% daquilo que aconteceu a semana passada. Espero que na próxima segunda nós tenhamos lá pelo menos mais 15% a mais do que foi nessa segunda. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Comunicações, vereador Maurão.
Não, é só em cima da fala do vereador Luiz Santos Lacerda. Não é questão de hombridade, de ter coragem, né? Eu estou num partido da social-democracia. Nós brigamos internamente dentro do partido com as coisas boas e coisas ruins. E eles me dão todos os direitos de eu falar o que é errado ou não aqui no parlamento. Então, está todo o direito. Por isso que eu estou num partido democrático. E tem muitos partidos aí que não podem falar, não, se você falar do meu partido, você está expulso. E eu pelo contrário. Então, não é democrático esse partido. Eu saio dele. Então, o que eu estou falando não é inventando coisa do Marconi. Estou falando o que está acontecendo na realidade e na mídia. E nos redes, nas comunicações. O que é verdade. Nós tivemos isso no passado, não sei se foi no governo Antônio Roberto Gomide ou do João. Que eles tentaram invadir uma casa, dessas casas, minha vida, isso? Que não tenha nada a ver com o governo e estadual. Era o governo federal submisso à prefeitura, que o governo municipal ia entregar. Nós barramos uns 5 tentativas de invasão, Leandro, para eles não invadir, que era um direito que eles já estavam pagando e já estava escrito. Agora eu digo, e não fez, porque o governo agiu mais rápido, foi esperto na Caixa Econômica. Agora, que moral que o governo Marconi tem, a partir de hoje, no estado, quando eles constroem algumas casas aí, se as pessoas tentarem invadir uma casa que é construída pelo governo estadual, que moral que ele tem? Como que ele vai falar para a justiça que ele é o maior invasor? É isso que não é questão de ser macho falar isso. Tem que falar com clareza. Não interessa qual partido que eu estou servindo ao meu município. O interessante é que eu, igual eu te falei, eu sou livre aqui, falo o que eu quiser. Mas depois a justiça que vai me processar ou não. Isso aí eu vou tomar conta no judiciário, na justiça. Mas o que tem que ser dito? Não é porque eu estou com o governo, só porque ele é bonito, faz umas coisas boas, ficar só elogiando ele, dando banho nele e levando ele para o parlamento. Falando... Então é isso. É isso que tem que falar. Vamos falar claro. Eu vim aqui, não é para rezar nesse parlamento. Eu não vim para aqui para orar. Eu vim aqui para debater política em alto nível e falar aquilo que o povo pede para falar, que o povo não tem acesso à tribuna. Isso é a casa do povo. Vereador, o Lelo falou ali, ó. Respeitar a Câmara. Se não respeitar a Câmara, não está respeitando o povo, não. Que nós somos a parte da sociedade. Nós fomos eleitos pelo voto popular. Então, pelas urnas. Nós fomos sabatinados pelas urnas. E nós temos legítima defesa. Só nós que podemos usar esse microfone. Ali, repórter não usa. Nem um cidadão da sociedade, se ele é milionário ou pobre. É nós que temos direito de falar ali, na tribuna. Então, eu falo que a pior arma minha é a língua. Depois que eu falei, está dito, está escrito e acabou. É só isso.
Obrigado, Maurão. Outra palavra das comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de reforçar a estratégia. Eu quero parabenizar a sua iniciativa dessa sessão especial, na sexta, mas eu acho que nós precisamos de uma estratégia. Além dessa sessão, nós precisamos de uma estratégia mais ousada. Por exemplo, nós precisamos da participação do nosso prefeito Roberto, que nós precisamos unir forças Nós vimos o nosso vereador Antônio Roberto Gomide dar a sugestão de unir forças do Executivo, Legislativo e também do Judiciário. Eu acho que nós merecemos uma resposta do governador. O governador tomou uma atitude que causou um desconforto para todo mundo. Na verdade, um desconforto para a cidade de Anápolis. E imagina os familiares desse pessoal que está preso. Eles querem fazer uma visita, eles têm que deslocar de Aparecida para Anápolis. Então, quer dizer, é um desconforto total. O governador interino, ele tem que dar uma resposta para nós. Se Maomé não vem, nós vamos encontrar com ele. Nós vamos lá, marca uma audiência, a Câmara inteira, eu acho que tem a disposição de estar lá para poder ir. A Câmara, todos os vereadores têm a disposição de estar lá, né? E nos receber. Obrigado, obrigado, presidente. Se Maomé não vai a Montanha, Montanha vai a Maomé.
Obrigado, João da Luz. Obrigado. Nas comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Bom, senhor presidente, é só para solidarizar com a família do Marcelo Eugênio De Paula, mais conhecido como De Paula, que está desaparecido desde ontem, até o início desta sessão. Ele estava desaparecido, tinha um comunicado que ele ainda não foi encontrado, e a gente fica preocupado pelo histórico de criminalidade que nós temos, essas pessoas desaparecidas em nossa cidade, né? O fim está sendo trágico, e a gente solidariza aí com a família, espera que Deus abençoe, que ele reapareça aí, que esteja tudo bem. Quem não conhece, De Paulo é, como eu falei, ex-atleta da Associação Atlética Napolina, era funcionário do Detran até pouco tempo, foi exonerado, estava aqui ontem na Câmara Municipal, encontrei ele aqui por volta das 15 horas, e infelizmente, de ontem para cá, está desaparecido. E isso é mais uma das nossas preocupações. Conversava ontem com um amigo da Polícia Militar, e ele me confessou, pediu para que eu não falasse o nome, ele me confessou que a cidade de Anápolis está apenas com 16 viaturas, sendo que dessas 16, 6 estão por conta do presídio, que está nessa discussão toda aí, que recebeu esses 500 e tantos presos aí. Então, a cidade com mais de 350 bairros, com apenas 10 viaturas, que tem mais de 170 chamados telefônicos por dia, é um absurdo. É na hora de sexta-feira a gente chegar aqui, cobrar o superintendente, quem vier aqui, que aumente o nosso efetivo policial, que aumente nossas viaturas. Porque um pouco tempo atrás, vereador Jacques, eles tiraram viaturas nossas aqui e mandaram para Aparecida de Goiânia. Eu me lembro da repercussão que deu na mídia. Então é hora na sexta-feira, na sessão extraordinária aqui, a gente cobrar isso também do superintendente, porque uma cidade com mais de 400 mil habitantes, com mais de 350 bairros, apenas com 10 viaturas circulando, é um absurdo. Ontem fiquei sabendo de um assalto na lotérica da Avenida Goiás, troca de tiros ali por volta do bairro da Fabril. Então, a cidade de Anápolis realmente está esquecida pelo secretário de Segurança, pelo nosso senhor governador. Então, na sexta-feira, espero que a gente faça uma cobrança aqui em cima do superintendente. Quem vier, que a gente cobre o efetivo de policial e o aumento das nossas viaturas. Sem mais, obrigado, senhor presidente.
Comunicação, professor.
Obrigado, Leandro. Comunicações, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu não ia falar, eu estava contemplado, mas a fala do novo vereador Leandro, ela suscita uma preocupação. Porque nós, vereador Leandro, a mesa diretora que representa a Câmara, ela precisa estar à altura disso que o senhor disse. Do reflexo que nós, a atitude nossa em relação à cidade. Porque senão nós vamos ser mais um. Porque o cidadão que está lá na padaria, que está nos ouvindo, ele sim tem o direito de fazer esse discurso nosso que nós estamos fazendo aqui. De dizer, olha, a cidade está na altura. Agora, nós fomos eleitos para colocar a cidade na altura que o cidadão nos elegeu. Então, qual é a atitude nossa do Legislativo? Qual é a nossa atitude para podermos, o cidadão lá, olhar para a Câmara e dizer, não, essa atitude da Câmara foi a melhor atitude para ajudar a buscar a solução de devolver os presos de Anápolis para Goiânia. É isso que o cidadão está querendo ouvir da gente. Porque senão nós vamos lamentar aquilo que nós não estamos fazendo. aquilo que nós achamos que estamos fazendo. E de repente faz uma reunião, e para nós justificarmos que está tudo certo, ou que nós fizemos a nossa parte. Eu entendo que hoje o cidadão, ele quer a resposta, se possível ontem, de como que vai fazer isso. Nós não temos, mas a nossa atitude é de buscar essa resposta. É isso que nós falamos aqui ontem. E é isso que eu acho que o senhor coloca no final aí, para a gente começar a pensar isso. Qual é a garantia que sexta-feira, nessa sessão, nós vamos trazer uma autoridade para a gente botar ele na frente e poder cobrar dele? Eu até agora não entendi que essa pessoa que está vindo vai ser a pessoa que vai nos ajudar a desembaraçar com o secretário de Segurança Pública e nem com o governador. Porque essa atitude que teve em Anápolis foi uma atitude política. Aí nós vamos pegar um comandante do batalhão, do sistema penitenciário, e nós vamos falar o que para ele? Ele vai virar para a gente e falar assim: não, gente, peraí, a minha parte é só até aqui. Essa outra parte que vocês estão falando é essa a nossa atitude enquanto vereador? Eu entendo que não. A nossa atitude como vereador, ela é política. É uma atitude política. E a atitude política que a população está nos esperando é de quem trouxe esse fato para Anápolis. Entendo que esse debate, essa discussão, essa reunião, quem poderia estar fazendo? Poder Judiciário, promotor. Eu estou entendendo, porque eles, é o papel deles. Agora o nosso é político. Porque a decisão não é técnica. A decisão foi passada por cima do Judiciário, foi passada por cima do Executivo, foi passada por cima do Legislativo. Então eu fico preocupado, eu vou novamente... A decisão é da mesa. A decisão é da mesa. E a atitude que nós tivermos da mesa, ela reflete na população. Mas eu ainda insisto, presidente, em dizer que nós precisamos, e digo, não é só o Legislativo, mas Legislativo, Judiciário e Executivo, tomarmos uma medida para que o governador pronuncie que esse fato que aconteceu em Anápolis seja revertido. Não adianta nós ficarmos aqui para tentar que a liminar vai cair, que vai ter uma outra, que vai prorrogar, que vai ser reformado. Quer dizer, o governador precisa pronunciar nesse ato, ou vice-governador, quem estiver em exercício precisa pronunciar. E quem tem que provocar isso? Os poderes de Anápolis, o poder legislativo junto com o judiciário. Precisa provocar essa discussão e provocar essa resposta do governo de Goiás. Essa é uma ação política, não é um debate técnico, não é uma sessão especial, não é mais uma reunião, porque isso a população não quer ouvir mais. Isso todos nós, aqui não tem ninguém que é a favor do ato que aconteceu. Nós precisamos acertar qual é a ação eficaz, a ação que irá dar impacto para podermos reverter esse quadro. É isso, nós precisamos passar essa confiança para o nosso eleitor e o morador de Anápolis.
Obrigado, doutor Gomide. Nas comunicações, vereadora Aline Rosa.
A todos, eu só gostaria de parabenizar a CDL Mulher, elas têm tido atitudes muito positivas em relação ao social aqui em Anápolis, e amanhã elas vão ter o 7º encontro CDL Mulher, com o tema Saúde da Mulher e Educação Sexual também para Mulheres. A entrada é só 1 litro de leite, e esses leites serão doados para o Núcleo Esperança, que fazem um trabalho muitíssimo lindo também com crianças, inclusive com câncer. O trabalho deles é bem bacana. Então é amanhã, às 19 horas, no Salão de Eventos da CDL. A presença tem que ser confirmada. Então, quem tiver interesse, as mulheres que tiverem interesse de participar, ou de pelo menos estar ajudando aí com o leite, podem entrar em contato no site ou no telefone deles. Obrigada.
Obrigada, Aline. Em relação à sessão especial de sexta-feira, na verdade, o sentimento que eu tenho que da população de Anápolis, mais do que o grito pelo retorno dos presos à Aparecida de Goiânia, é o grito pelas consequências disso aqui, em relação à segurança da cidade de Anápolis. O problema maior do que retornar esses presos à Aparecida de Goiânia é a sequestração da Polícia Militar, que está perdendo efetivo para dar seu suporte lá, ser recuperado esse efetivo, para que até que retorne, que seja semana que vem, que seja
o dia que for, querendo ser o mais breve possível, retorne as viaturas, retorne o policiamento para as ruas da cidade de Anápolis. Nessa reunião de sexta-feira, nós iremos, iremos convidar o comandante da Polícia Militar, já solicitamos, vamos convidar o governador, o vice-governador, solicitamos uma agenda com eles, mas a agenda com eles depende deles de nos receber. Então, iremos fazer a reunião sexta-feira e, se eles não vierem aqui, conforme serão convidados, iremos, se não quiserem receber lá, vamos fazer uma manifestação, vamos lá para a porta do palácio. Mas, assim, audiência marcada, a sessão especial, é um passo. Se vai resolver ou não, é a nossa parte, estamos fazendo. Eu acho que é uma situação que toda a Câmara está mobilizada, todos estamos mobilizados, e é muito fácil só jogar pedra. Nós estamos querendo buscar soluções. Na verdade, essa sessão especial, ela nasceu do debate de ontem aqui na Câmara. Eu vi vereadores se revezando no microfone, clamando de um debate com as autoridades competentes. Na verdade, houve ontem uma reunião com o Ministério Público, onde estava um representante da Câmara, o professor Angeli estava lá o juiz, o promotor, que discutiram lá a questão jurídica da situação. Nós iremos expor essas mesmas autoridades, que são pessoas, cargos, em comissão do Estado de Goiás, pessoas que são responsáveis pela segurança pública do Estado de Goiás, a parte política nossa indignação, não do ponto de vista técnico-jurídico, da legalidade, simplesmente legalidade ou não, da decisão, da transferência, mas iremos expor aqui na sexta-feira nossa indignação política. Nós aqui não somos, apesar de ter juristas aqui, somos aqui políticos. Iremos, do ponto de vista político, do ponto de vista social da cidade de Anápolis, indignação nossa, representando o povo de Anápolis. Então, vamos discutir aqui questões técnico-jurídicas, se a decisão foi motivada por autorização do presidente do tribunal, se a decisão da doutora Lara. Então, vamos discutir aqui na sexta-feira nossa indignação, o ponto de vista político da situação, com autoridades políticas. Não estamos aqui, não vamos ter uma discussão técnica com a juíza, com o presidente do Tribunal de Justiça. Iremos convocar, convidamos, na verdade, autoridades do Estado de Goiás para discutir esse ponto de vista político da situação. E, na verdade, eu estou preocupado com a situação. Iremos, esse é mais um capítulo dessa luta. Eu tenho certeza que não é só isso que irá resolver a situação. Tem essa audiência, a sessão marcada para sexta-feira. A partir disso, iremos buscar novos capítulos, novas ações. Na verdade, eu acho que se vai resolver ou não, iremos aguardar até sexta para a gente ver um posicionamento. Eu acho que as autoridades do Estado de Goiás estão têm que entender, na verdade, a nossa indignação, o nosso posicionamento, os nossos motivos. Eu acho que muito pior do que a própria transferência dos presos para a cidade de Anápolis é a insegurança que está causando. Na verdade, os presos estão lá, estão quietinhos lá, mas o que que a insegurança está causando? A instabilidade está causando isso aí? Então nós temos que nos posicionar do ponto de vista político, já que juridicamente, o Chico falando com o promotor, eles estão fazendo a parte jurídica lá, o promotor já entrou com a ação, tem o liminar da doutora Lara mandando eles voltarem para a cidade de Goiânia na semana que vem. Então, na verdade, a parte jurídica está sendo feita do lado de lá. E nós estamos buscando, da parte política, dar a resposta que é necessária a essa situação. Então, iremos fazer a sessão especial na sexta. A partir dessa sessão especial, iremos, e convido não só a minha diretora, todos os vereadores possam a gente discutir qual os próximos passos. Iremos buscar, já pedimos audiência lá no Palácio, não foi agendada essa audiência ainda, e vamos aguardar até sexta, se agenda, se não agenda, porque a audiência lá depende deles agendarem. A gente não se a gente chegar lá, não vão invadir o gabinete de quem quer que seja. Eu acho que não é a função também, nesse momento, mais correta ainda de ser tomada.
Senhor presidente, eu sei que furar um pouco o regimento interno, mas só para confirmar aqui, se eu podia fazer um convite ao nosso prefeito que tivesse essa reunião aqui, sexta-feira, já, porque eu creio que não é só papel do legislativo, é papel do executivo também. A presença dele que é importante, eu creio que outra reunião que tiver, que ele possa adiar ela, que ele possa estar conosco aqui na sexta-feira. Obrigado, viu?
Iremos convidar. Então, não havendo mais inscritos, tem outro assunto a ser tratado. As comunicações, encerra as comunicações, e também declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.